gastronomia. Deliciosos sabores da China, sempre com receitas novas.
Olá, amigos, tudo bem? Bem-vindo a mais uma edição do programa Gastronomia. Eu sou Rosana Zhao e estou muito contente por compartilhar com vocês neste espaço o patrimônio cultural e material gastronômico e as receitas mais deliciosas da China e de outros lugares do mundo. Está comigo no estúdio o amigo brasileiro, Braulio Galvão Silva. Olá, Braulio!
Olá, ouvinte! Olá, Rosana! É sempre uma alegria nosso encontro no programa Gastronomia. Vamos então começar mais um bate-papo para falar dos sabores da China e também do mundo.
Braulio, você acabou de voltar das férias, né? Como foi? E degustou algumas delícias? Pode compartilhar as suas experiências conosco?
Degustei, sim. Eu comi muito arroz e feijão. Comi churrasco e salgadinhos no Brasil.
Que delícia, né?
São as coisas das quais eu mais tinha saudade. Porque na China, você come muitas comidas que você também come no Brasil. Só que elas são temperadas de forma diferente.
Sim.
Carne de gado, legumes, verduras, arroz, peixe, frango, porco, tudo isso a gente também come no Brasil. Só que a gente tempera de uma forma diferente. O que vocês não fazem aqui na China é o arroz e o feijão. E os pedaços de carne no churrasco também que são feitos no Brasil. Existem, sim, diferenças, mas elas não são tão grandes quanto a gente imagina. A maior diferença mesmo é no tempero, porque toda comida ou é cozida, ou é frita, ou é assada. De vez em quando é crua, né? Quando tem aquele peixinho cru, como, por exemplo, o ceviche, que é uma comida do Peru, que você cozinha com limão. De maneira que eu também fiquei com saudade da comida da cantina, você acredita?
É interessante. Então, começamos agora o nosso Gastronomia. Nesta edição do programa, vamos falar sobre as tradições sobre a festa do Barco Dragão. Os chineses celebram no quinto dia do quinto mês do calendário lunar chinês a festa Duanwu, conhecida também como a festa do Barco Dragão. Este ano, a festa acontecerá no dia 20 de junho.
Neste dia, tanto no norte como no sul da China, nas cidades ou na zona rural, o prato preferido em todas as casas é a pamonha de arroz. Por isso, o festival é chamado também de Festa da Pamonha. Aliás, no Brasil também tem muita festa da pamonha, chamada pamonhada.
Ah, é?
Duan significa o início. Antigamente, o quinto dia de cada mês chamava-se Duanwu. Com o passar do tempo, esta festa fixou-se no quinto dia do quinto mês.
A festa Duanwu tem origem em uma antiga festa do dragão, dodem de várias etnias chinesas. As regadas de Barco Dragão e as pamonhas são legados culturais da festa do dragão. As pamonhas de arroz são uma comida tradicional nesta data. Como variam os costumes, em lugares diferentes, o recheio, a forma e o sabor das pamonhas são distintos.
Na festa da pamonha do ano 277 a.C., ao informar-se de que a capital de seu país, o reino Chu, fora ocupada pelas tropas do reino Qin, o poeta Chu Yuan, não suportando a tristeza de ver sua nação ocupada, atirou-se no rio Mi Luo. Desde então, essa data converteu-se numa festa em memória do grande poeta e grande patriota. De 2000 anos para cá, Chu Yuan sempre viveu no coração do povo chinês.
Chu Yuan inovou a criação literária como o estilo Shaoti e é a principal expressão do período Chuzi na história da literatura chinesa. Seus poemas são impregnados de nobres ideais e de profundo significado artístico. O patriotismo e a poesia de Chu Yuan têm influenciado os escritores e poetas chineses por gerações e gerações.
Na época de Chu Yuan, esta imensa região asiática estava dividida em vários reinos. No norte, o reino Qin e o reino Qi. E no sul, o reino Chu, o mais extenso. Segundo ele, membro da aristocracia do reino Chu, a vida de Chu Yuan estava intimamente ligada aos destinos de seu país. Chu Yuan nasceu no ano 340 antes de nossa era, em Lepingli, distrito de Zigui. É isso mesmo, Rosana?
Sim,
Zigui. No oeste da província de Hubei. na margem ocidental das três gargantas do rio Yangtze.
Durante estes milênios, o povo chinês sempre apreciou a poesia de Xu Yuan. O poema Ode à Laranjeira é especialmente apreciado. A terra natal de Xu Yuan é uma zona produtora de laranjas. Na Ode à Laranjeira, ele se compara a essa nobre fruteira que deita raízes no solo, mostra-se exuberante e prodigaliza frutos saborosos.
Anualmente, na festa Duanlu, o povo comemora a data com cerimônias e regatas. Neste dia são realizadas corridas de barco-dragão e comem-se as pamonhas feitas de arroz glutinoso embrulhado em folhas de bananeiras. Segundo os registros históricos, o povo, sabendo que Qiu Yuan morrerá afogado e receando que os peixes comessem o seu cadáver, percorreu o rio Mi Luo em barcos, enquanto lançava à água o arroz para que os peixes saciassem assim a sua fome e não comessem o corpo de Qiu Yuan.
Hoje em dia, pelos sofrimentos que passou, Qiu Yuan é um símbolo do espírito e da cultura da nação chinesa. Na festa Duanwu, os chineses sempre comem pamonhas e lembram-se do grande poeta Qiu Yuan. O nome do poeta se perpetuará no coração do povo chinês, geração após geração.
Aprenda pratos chineses e experimente sabores milenares. Todos os domingos, receitas feitas especialmente para você no programa Gastronomia.
Remar barcos dragão é uma tradição muito importante da festa Duanwu. Há duas versões da origem dessa tradição. Para alguns especialistas, as pessoas realizavam cerimônias de sacrifício ao totem do dragão no quinto dia do quinto mês do calendário chinês, para pedir por um bom clima favorável e boa colheita de cereais. Já a versão sobre a morte do poeta Qiu Yuan é a mais difundida e conhecida.
Com o passar do tempo, as tradições de fazer pamonhas de arroz e remar barcos foram preservadas e se tornaram características importantes da festa Duanwu. O festival é também uma festa de poesia. Neste dia, as pessoas se reúnem para cantar poemas e é dessa forma que homenageiam o poeta talentoso Qiu Yuan, que faleceu há mais de 2.000 anos.
Hoje em dia, os chineses já não atiram a pamonha de arroz, zongji, é assim mesmo, Rosana?
Zongzi,
nos rios. O zongzi se tornou uma comida típica da festa Duanwu. Para preparar uma pamonha de arroz, são utilizadas folhas de bambu ou junco, arroz glutinoso e outros ingredientes, como jujuba, pasta de feijão ou presunto. O preparo da comida é da seguinte forma.
Após lavar as folhas de bambu, pegue duas folhas e dobre-as em forma de um cone inverso. Preencha o cone com arroz glutinoso e recheie com jujuba, pasta de feijão ou presunto, e depois cubra com mais arroz glutinoso. Por fim, amarre as folhas com barbante. Cozinhe as pamonhas de arroz por cerca de 4 horas. A pamonha de arroz cozida tem o aroma gostoso de folha de bambu e arroz glutinoso.
A China apresentou em 2009 um pedido à Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, Unesco, para nomear a festa tradicional do Duanwu, ou Festa do Barco do Dragão, como patrimônio cultural intangível. O pedido oficial foi apresentado à Unesco pela província de Hubei, em nome do país, com a aprovação do Ministério da Cultura chinês. A solicitação foi aprovada no mesmo ano.
Hoje em dia, a festa Duanwu também influencia outros países asiáticos, como a Coreia do Sul, Japão, Vietnã, Singapura e Malásia. Neste bloco do programa, aprenderemos a preparar duas receitas deliciosas. São o camarão frito em molho de tomate e ovos mexidos com tomates. Aqui na China, as pessoas gostam muito de comer frutos do mar. Há vários restaurantes especializados em peixe e frutos do mar em Beijing e em muitas outras grandes cidades. Esses restaurantes atraem uma clientela jovem para provar seus pratos.
O camarão é rico em proteínas e vários nutrientes necessários ao organismo humano, como vitamina A, cálcio e sais potássicos. Tal como o peixe, A carne do camarão é muito tenra e de fácil digestão. Devido a isso, os pratos com camarão são recomendados na alimentação dos idosos, crianças e mulheres grávidas.
Há diversos modos de cozinhar camarão na China. Pode ser, por exemplo, frito ou cozido no vapor. A nossa receita de hoje não é difícil de preparar e é muito saudável. Acompanhado com molho de tomate, tenho certeza que o prato vai agradar ao seu paladar. Vamos começar pelos ingredientes necessários. Não se esqueça de anotar.
Os ingredientes são 400 gramas de camarões, 3 tomates, meia tigela de ketchup, um pequeno pedaço de gengibre, 2 dentes de alho, uma colher de sopa de molho de soja, uma colher de chá de pimenta em pó, uma colher de sopa de vinagre, uma colher de sopa de ajinomoto ou glutamato monossódico, 2 colheres de sopa de açúcar, 2 colheres de sopa de vinho de cozinha, óleo e sal a gosto.
Vou repetir para confirmar. São 400 gramas de camarões, 3 tomates, meia tigela de ketchup, um pequeno pedaço de gengibre, 2 dentes de alho, uma colher de sopa de molho de soja, uma colher de chá de pimenta em pó, uma colher de sopa de vinagre, uma colher de sopa ajinomoto, 2 colheres de sopa de açúcar, 2 colheres de sopa de vinho de cozinha, óleo e sal a gosto.
A seguir, vamos ao preparo da receita. Primeiro, abra as costas dos camarões com uma tesoura, do primeiro gomo até o último. Depois, com uma faca, limpe as entranhas do camarão. Preste atenção a este passo. Só precisa tirar o que a gente chama de tripa do camarão e não a casca.
Antes, não se esqueça de lavar bem os camarões. Reserve-os em um prato. Junte algum sal e 2 colheres de vinho de cozinha. Mexa os ingredientes até ficar bem apurado. Deixe descansando por 10 minutos para que os camarões absorvam o tempero.
Numa frigideira, aqueça o óleo em fogo médio. Coloque os pedacinhos de gengibre e frite-os por 10 segundos. Dessa forma, você realça o sabor do gengibre. Junte na frigideira os camarões e frite por alguns minutos até que mudem de cor. Retire-os e reserve-os em um prato.
Lave e corte os tomates. Frite-os na frigideira com o óleo quente. Adicione os alhos picados e frite por mais alguns minutos até sentir seu aroma se elevando. Adicione os camarões preparados e frite junto com os tomates durante 1 minuto. Despeje meio copo de água na frigideira e deixe cozinhar por cerca de 3 minutos.
Aí você adiciona o açúcar, o vinagre, a pimenta em pó, o molho de soja e o ketchup. Cozinhe todos os ingredientes por alguns minutos até que o caldo fique consistente. Para terminar, acrescente um pouco de ajinomoto e mexa bem. Está pronto. É tempo para saborear esta delícia. Bom apetite!
A seguir, vamos aprender a preparar os ovos mexidos com tomates. Os ovos mexidos com tomates são um dos pratos caseiros da China. Esta receita é fácil de preparar e ainda por cima é muito saborosa.
Os ingredientes são 1 tomate, 3 ovos, 1 colher de chá de óleo de salada, cerca de 5 ml, 2 colheres de chá de molho de soja, cerca de 10 ml e 3 gramas de sal.
O modo de preparo é o seguinte. Primeiro, corte o tomate em pedaços pequenos. Quebre os 3 ovos em uma tigela e bata-os ligeiramente com o garfo para misturar bem claras e gemas.
Despeje o óleo de fritura na frigideira. Quando o óleo estiver quente, coloque os ovos preparados e frite por alguns segundos. Quando os ovos estiverem quase cozidos, mas ainda macios, vire-os para o outro lado e frite por mais alguns segundos.
Em seguida, junte na frigideira os pedacinhos de tomate e frite junto com os ovos, até que o tomate fique mole e o caldo engrosse. Acrescente o sal a gosto e frite por cerca de 30 segundos. Para finalizar, adicione um pouco de água e molho de soja e mexa bem todos os ingredientes. Está pronto e é só levar à mesa. Bom apetite! Bom, chegamos ao fim do programa. Eu sou Rosana Tchau, muito obrigada pela sua companhia.
Eu sou Braulio Calvoso Silva, muito obrigado pelo carinho, pelo privilégio de sua audiência. Voltamos na próxima semana com mais informações interessantes sobre a cultura gastronômica chinesa e receitas deliciosas. Não perca! Abraços! Tchau, tchau!
Até mais! 再见!